Todo mundo esperando eu falar.
Legal.
Tá bem tudo tão organizadinho, né?
Todo mundo comportadinho, pô.
E aí, internet, tudo beleza? Hoje estamos reunidos para falar de jogos antigos que receberam uma nova versão, jogos que estão voltando com tudo, e a gente explica melhor depois da vinheta. Nacionais apresenta Broadcast versão games. Começando a apresentar a mesa, que hoje nós não estamos em tantas pessoas, mas estamos muito bem preparados. Estamos com Guilherme Silva, ô lindo.
Certo, Guilherme Silva, historiador em quadrinhos, direto do Crania Cast.
Gustavo Salvalágio.
Gustavo Salvalágio, o diretor desempregado.
Por último e não menos sócio, Matheus Mognon.
E aí, gente, jornalistas nacionais sempre presentes. TCC, é isso aí.
E eu mesmo, Leri Neto. Hoje, como dito na introdução, nós vamos falar de jogos que estão recebendo novas versões e que estão chegando na nossa casa, no nosso lar, no nosso console, no nosso PC. Então, pessoal, vamos começar falando o seguinte. Existem basicamente três divisões que a gente vai falar e um plus, que eu explico daqui a pouquinho. Primeiro, o Remaster. É uma versão com gráficos e áudios atualizados que eles levam para a engine e eles fazem muita coisa de novo, eles empacotam de novo o jogo e distribuem. Então a gente tem exemplos como Burnout Paradise, Far Cry 3 para o PS4 e Xbox One, tem o Devil May Cry versão HD, Resident Evil 4 HD, o The Last of Us HD, Kingdom Hearts para quem ama a série, né, Matheus?
É.
Kingdom Hearts, fill me with the power of darkness.
Temos o remake, que é quando o jogo ele é feito do zero e ele traz algumas coisas diferentes que adaptam aprimoramento gráfico. É, por exemplo, tem o Shadow of the Colossus PS4, que tem alguns detalhes bastante interessantes novos. O Crash, o novo Spyro, que saiu agora... recentemente. Não, o Crash... É, tá, não. São reconstruídos assim. Tá, beleza. Tá. E tem os reboots, que são jogos feitos do zero. Olha aí, que é quando... É quando a história ela é contada de novo. Tipo, você já tem os personagens criados, e aí você pega esses personagens e coloca em um outro universo, dão uma nova cara, contam uma história de uma maneira diferente, como é o caso do Tomb Raider. Como é que se fala? Tomb Raider ou Tomb Raider?
Tomb Raider. É o jogo da Lara Croft.
O jogo da linda Lara Croft, que já recebeu, inclusive no cinema, vive ganhando reboot, né? O outro é o Mortal Kombat, inclusive. Também. É.
Vai ser esse ano?
Já saiu?
Não, ele passou pelo...
Shadow of Tomb Raider vai sair, que é o próximo jogo do reboot.
Houve uma confusão aqui.
De uma nova adaptação cinematográfica do...
A adaptação já saiu.
Gustavo já concorreu ao Oscar, não concorreu?
Não, a atriz concorreu ao Oscar.
Isso, a atriz ganhou o Oscar, é diferente.
Ô, Gustavo, isso, vai isso. Se ferrar, tu fica trazendo cinema pro podcast games, cara.
Fico mesmo, caralho. Foda-se.
Filme de jogo é ruim.
Não, isso é outro podcast, vamos parar.
Peraí.
Ordem na casa, vamos continuar essa porra e vamos parar de falar filme.
Meu Deus, aquela organização do início da vinheta, ela se perdeu totalmente, não, faz 25 minutos, cara, não tem nem 5 minutos.
Confia no pai.
Vai, filhão.
Ó, lembra que eu falei que tinha um plus? Um plus são os mods. É Dolinho, é no Zelda, é o CJ, tipo, que é diferentão, é GTA 4, são os mods pra GTA, são os mods pra Skyrim, que você pode se tornar o Genji lá do Overwatch. Então os mods também entram aí como uma categoria de coisas que renovam os jogos, né?
Sim. Uhum. Eu acho que antes de mais nada, o que a gente tem que tentar discutir é o porquê que tá acontecendo todo esse retorno, sabe? Tipo, isso é uma marca já dessa geração, do Xbox, do PS4, que eu acho que isso acontece principalmente porque a nossa geração, que tá nos 20 e poucos, tá ficando mais velha e tá com bastante dinheiro. E aí, bastante dinheiro, né? Mas...
Caramba, tá dando dinheiro pra gente, hein, cara?
Esse Nacional está dando dinheiro, hein?
Mas é dinheiro suficiente para as empresas pensarem que a gente pode comprar jogos que a gente jogava na infância, sabe? Daí acaba retornando.
As empresas estão pensando assim, olha, essa galera não tá tão fodida. Eu acho que eles conseguem gastar um pouco com jogos, hein?
E também tem o fator, eu acho que técnico, que o Xbox One e o PS4, eles não trouxeram tanta diferença gráfica em relação ao PS3, por exemplo. Aí fica fácil deles trazerem jogos, tipo o The Last of Us, por exemplo. Que ele, o The Last of Us, ele saiu ali na quina entre PS3 e PS4, se não me engano. Aí eles já fizeram uma versãozinha HD pra jogar no PS4, sabe?
Tá, mas então, vocês acham, assim, que isso é meramente uma parada pra ganhar dinheiro? Tá, talvez seja uma parada pra ganhar dinheiro e ponto. Mas vocês acham que isso tem o seu valor? É importante que a gente ganhe reboots, que a gente ganhe remaster... versões em HD, multiplicações dos jogos ou retorno dos jogos em versões um pouco diferentes. O que vocês acham disso tudo?
Mas isso é uma coisa que não é, eu acho, nem um pouco recente, esse tipo de reboot, remaster, tipo...
Não, mas ninguém falou que é recente.
É, mas é uma coisa que a indústria de videogame sempre fez isso, e eu acho que é uma coisa que eles sempre vão ficar fazendo, porque...
Entendi. É verdade, o Matheus tinha falado ali que as empresas talvez pensem que agora a gente esteja numa condição um pouco melhor, né? Não, mas eu acho que
Eu acho que esse negócio de fazer reboot não é exclusividade da indústria de games, né?
Não é.
A indústria do cinema, por exemplo, ela faz direto, né? Mas não, vamos ficar nos games. O que que acontece? Acho que um dos grandes motivos, além de atualizar talvez as tecnologias, né, as plataformas, é atualizar o público, né, a geração consumidora. Né, você pegar, atrair a geração antiga, que já consumia, que já conhece a marca, mas aí também, ao mesmo tempo, puxar uma outra parcela que está começando a jogar agora, que está se inserindo no mercado, que está consumindo novos produtos de videogame agora.
Tá, mas assim, deixando de lado um pouco essa visão mercadológica que todos nós aqui mostramos, absurdamente, eu não sei porque que a gente tem essa visão tão mercadológica, vamos tentar pensar assim num ponto de vista mais... vale a pena? Tipo, pra nós, consumidores, pra nós assim, que jogamos, que vale a pena ter essas histórias revividas de outra forma? Vale a pena essa galera nova receber tantos jogos assim, recentes, com gráficos e tudo mais?
Olha, eu falo pela minha experiência com Pokémon. Pokémon, ele tem uma loucura que ele atrai tanto os velhos quanto os novos. Se tu vê no Japão, cara, a molecada joga... É um dos games mais vendidos quando lançam um Pokémon novo. E ele vende demais lá. Aqui, talvez, no Ocidente, eu não sei se tem esse alcance todo, mas eu sei que lá vende bastante. E a molecada ainda continua jogando, molecada jovem. E aí eu acredito que vale a pena nesse exemplo específico, né? Nesse recorte do Pokémon. Eu acho que ele ainda consegue atrair um público novo, sabe? Então ele, sei lá, proporciona diversão aí pra várias gerações. Aí eu acho que uma produção positiva, acredito.
Eu acho que eu consigo... Dá pra ver, assim, o valor cultural desses retornos quando a gente compara com outras mídias, talvez. Por exemplo, os quadrinhos e também os filmes que o Gui citou, eles constantemente sofrem reboots pra, às vezes, alterar a história ou trazer um personagem novo que é representativo pra algum público específico. E nos games eu acho legal isso também, porque se adapta aos novos tempos. A Lara Croft é o exemplo perfeito pra isso, assim. Porque, tipo, nos primeiros jogos ela era toda femme fatale, épica, com roupas curtas e tal, e matando todo mundo. Mas já nos jogos novos, não, ela é bem mais humana. Tipo, ela apanha pra caramba, sofre muito pra fazer as coisas porque ela é mais normal, assim. Isso é interessante.
Porque a história antiga dela, né? Tipo, a primeira aventura dela, mais ou menos, né?
Isso, tipo, é uma história totalmente diferente, mas mais adaptada também pra esse público mais jovem. Eu acho legal isso.
Atualiza o conceito do personagem, isso é bem bom
mas,
mesmo.
Mas isso a gente tá falando, no caso dela, a gente tá falando de reboot. Então, eu imagino que daqui a história é boa, sabe? A personagem é boa, a história da família riquinha e tudo mais é muito boa. Acho que daqui a... E eles atualizam para os tempos de agora. Então, agora ela fala num celular, antes ela falava no telefone. E daqui a 1000 anos vai existir uma Lara Croft que vai viajar pra Marte, vai sofrer com os problemas de ter que descobrir vida, sei lá, lá fora.
A relação com os aliens.
Agora, outra coisa é a gente, daqui a 1000 anos, sei lá, continuar tendo versões com a mesma história, se não sofrer reboot, sabe? O jogo de hoje, diz um título
só,
aí.
Atualizar os gráficos e fechou.
Só atualizar e fechou. O que vocês acham disso? Porque eu acho que é muito menos preguiçoso, sabe? Ele tem uma proposta nova, ele atualiza realmente. Agora, fazer um remake ou um remaster, sabe? É preguiçoso, é só atualizar os gráficos.
Não, mas olha só, sobre isso, Nani, eu acho que, tipo, tem remaster que é preguiçoso mesmo. Tipo, pegar um exemplo de um remaster que deu muito errado. O remaster do Silent Hill 2. Tipo, num jogo onde a atmosfera é tudo, destruiu a atmosfera que o jogo tinha. Eu concordo contigo, tipo, você tem esses remasters que são tosco mesmo. Agora, remake, eu acho que é só uma questão de, tipo, tu querer... remake é meio perfeito, porque tu já tem um público fechado, que é o público que jogou o jogo da primeira vez. E você vai atrair um novo público que não ia aceitar o gráfico antigo. E no processo, você atualiza mecânica, você atualiza outras coisas. O que não deu certo, a gente coloca. O que a gente queria ter colocado no jogo original, a gente vai poder colocar agora, sabe?
Então, eu tô passando. Fala aí, Matheus.
O exemplo perfeito disso que o Gustavo tá falando é o que a Activision tá fazendo com o Crash e Spyro, né? Tipo, eles, até no material de divulgação, fui procurar, eles consideram um remaster. Só que, tecnicamente, não é um remaster porque eles refizeram o jogo do zero, sabe? Eles pegaram a estrutura e adaptaram tudo e ficou bem legal. Inclusive, no Crash, eles chegaram a lançar uma fase que não deu pra lançar no PS1. Nossa. Aí eles pegaram e lançaram como um DLC gratuito no jogo do PS4. Isso é muito legal, sabe? Tipo, pra quem jogava antes, é uma parada muito boa, assim. E também pra geração mais nova. Tipo, se eu tivesse um filho agora, que eu tô, sei lá, 21, quando tiver uns 25, sei lá, tenho um filho e quero apresentar pra ele o que eu curtia quando eu era novo, sabe? Eu vou ficar bem feliz de ter o Spyro ali numa qualidade épica pra mostrar pra ele.
Mas, retomando o que o Negri falou, isso é bem legal, né? Isso que tu falou de você apresentar para as novas gerações, né, o que a gente jogava quando era menor e tal, e mostrar outras possibilidades aí de jogos. Mas eu acho que dá para citar o caso da Nintendo, né? Que a Nintendo, ela se fixa tanto nas franquias antigas que ela, de fato, me parece, né, eu sou mais leigo do que vocês, mas me parece muito preguiça, né, ou incapacidade, talvez, né, não sei, de lançar algo diferente que talvez aí...
Não, mas peraí.
Né,
é que assim, Gui, posso falar?
Não, era mais trazer esse debate.
Então, o caso Nintendo. Como tu mesmo falou, os consumidores parecem muito satisfeitos com o que eles recebem. E eu acho que não é à toa. Porque mesmo que a Nintendo traga, assim, o Mario de novo, o Zelda de novo... Ele traz o Mario e o Zelda em versões com coisas novas. Fazendo coisas novas, sim, de um jeito que a gente não imagina. Por mais incrível que pareça, a Nintendo acho que consegue surpreender a gente. O Mario, Odyssey, que saiu, surpreendeu todo mundo e conseguiu um conceito muito bom, porque eles conseguem fazer coisas divertidas. Então, eles agradam as pessoas que querem ver o Mario de novo, e ao mesmo tempo eles conseguem atrair novos consumidores, fazendo com que o jogo seja divertido de um jeito que só eles conseguem.
Sei lá, esse lance de remake pra mim é mais da indústria fazendo mais do mesmo. Tipo, outro faz uma continuação do jogo, outro faz um remake, às vezes se o jogo é mais velho, sabe? Sei lá.
Eu acho que pra mim, assim, tem que estar muito justificado pra você fazer algo do tipo, né? Porque é um trabalho investido, né, cara? No caso do Crash e Spyro, eu acho que se justifica pelo fato de serem jogos velhos, assim. Eles têm mais de 20 anos, sabe?
E tem uma base de fãs também sólida.
Isso, o Age of Empires também ganhou uma versão em 4K esse ano, sabe? É algo que eu vejo que funciona porque, poxa, tem muita gente que ama Age of Empires, então faz sentido, né?
Oh, mas essa questão do Age of Empires aí, o remake dele não serviu também como uma estratégia de marketing? Eu acredito, né? Isso é uma análise mais pessoal. Porque agora, mais nessas últimas semanas ou meses, eu vi que tinha sido publicado que ia sair uma nova edição do Age of Empires, um Age of Empires, não sei, 4?
Isso, vai sair o 4 também. É, pode funcionar isso pra manter a comunidade viva também, né?
É, resgatando aí os jogadores, e aí, pá, toma aí mais uma nova edição.
Daquela fisgadinha na nostalgia.
Foi uma boa, que eu comprei o Age of Empires naquela época e joguei bastante.
Bom, eu acho que, assim, não importa muito. Se tiver uma mudança significativa, um empenho bom dos desenvolvedores, eu acho que histórias boas, elas sempre merecem ser revividas. E eu digo isso por uma experiência muito recente. Nesse final de semana, eu comecei a jogar o BioShock, o primeiro BioShock Remastered. E tipo, um pouco foi por causa do tema, mas o outro pouco foi porque eu tava procurando jogos que eram AAA e mais antigos pra eu jogar. Eu encontrei o BioShock, e o fato dele ser remastered colocou ele com mais chance de eu jogar, sabe? E eu comecei a jogar, e eu vi que o jogo é do caralho, e que antes eu tinha uma visão, assim, muito embaçada dele. Primeiro porque eu era muito novo, assim, eu era muito mais novo, eu tinha muito menos experiência com jogos, vivência em jogos. Por exemplo, hoje eu comecei a desenvolver jogos, ainda aqui em casa, para descobrir como que funcionam os jogos, mas isso já me deu uma outra visão desse jogo. O computador que eu tinha na época rodava muito mal o BioShock, então hoje eu tenho um computador que roda, tipo, no máximo, então tá muito melhor. Eu tive outra experiência, eu consegui entender melhor a história, porque agora eu manjo mais de inglês, e eu recomendo que vocês façam isso, que vocês peguem jogos que vocês não jogaram, ou que já jogaram, e tenham essa experiência nova, com o novo eu de vocês, porque vale muito a pena. São jogos que não foram feitos do dia pra noite, jogos que foram aclamados por algum motivo, então não é à toa que foram jogos que ganharam repercussão. Acho que esses jogos que ganharam Remastered, valem a pena de serem rejogados, sabe?
Entrando nesse teu ponto, Neri, eu acho que um exemplo muito bom, assim, pra se falar é o Kingdom Hearts. Porque a franquia tem...
O Matheus falaria isso pra qualquer coisa, tá ligado? Ô, bro, me passa ali a faca. Olha, Neri, agora que tu falou da faca, eu lembrei que Kingdom Hearts vai sair uma versão de Kingdom Hearts. Mas eu vou te passar a faca aí, pega aí.
Não, mas é que existe o ponto positivo e negativo nesse caso. É que são... O Kingdom Hearts, eu acho que tem uns 8 jogos já lançados e em diferentes plataformas. É muito horrível. Tipo, se você quer tentar jogar todos, você tem que ter pelo menos uns 4 videogames, sabe? Então, nesse caso, a Square Enix relançou todos os jogos juntos num bundle do PS4. Então, imagina, se o teu PS4, tu consegue jogar todos, sabe? Eu acho isso bem legal. É um resgate que, por exemplo, eu, como fã, eu adoraria se eu tivesse PS4, só com esse jogo eu já teria felizão pra caramba, sabe? Porque tem muito conteúdo.
Bom, eu acho que o Matheus acabou de dar, talvez, a melhor justificativa pra um remake, pra você manter tudo na mesma plataforma.
Remaster no caso que aconteceu.
Me enganei. Mas eu acho que tu acabou de dar, tipo, a melhor justificativa pra um remaster que existe. Tu mantém tudo no mesmo. Coisas que você jogaria em mais de uma plataforma, hoje você poderia jogar só em uma.
Pois é, o problema nesse caso é que a Square Enix foi muito mercenária, porque antes dela lançar no PS4, ela lançou 2 vezes no PS3, duas coletâneas diferentes, sabe? Então, tem gente que acaba tirando proveito disso. Eu acho que a Capcom acaba fazendo isso pra caramba também, de relançar um jogo. Tipo, primeiro ela relança no PS3, no Xbox, depois no PS4, no Xbox One de novo, sabe? Ao invés de, tipo, só libera ali, dá uma ajeitadinha e fechou. Tipo, eles vão relançando tudo de novo várias vezes. Isso é meio chato com o consumidor, sabe?
Tá, ok. Aproveitando esse momento pistola de Matheus Mognon, vamos seguir perguntando o seguinte. Ok, concordamos aqui que às vezes é bom sim fazer, né? Mas tem que criar alguns poréns aí. De quanto em quanto tempo um jogo merece um remaster? O The Last of Us ganhou uma versão pra PS4, né? Ele tava de PS3, acho que foi um ano depois de ser lançado em PS3, ele foi lançado em PS4, né? Coisa assim, foi pouco tempo depois, sim, mas foi porque o console e o PS4 foi lançado, então nesse caso justificou bastante. Mas tem casos mais que demoraram mais, por exemplo, o Spyro, o Crash, que demoraram tipo 20 anos
pra nossa,
ganhar uma versão
nova. Eras e eras.
De quanto em quanto tempo vocês acham que um jogo merece ganhar? Pô, vamos relembrar aquele jogo lá que tem uma história massa e tal, vamos trazer pra galera mais jovem ou pra os gráficos atuais. Quanto tempo podemos colocar um limite
aí? Eu acho que dá pra... Talvez isso vá de empresa pra empresa. É muito legal que a gente pode ver, quem sabe, um pouco do caráter, assim. A Nintendo lançou o Switch com os novos Zelda, né? No ano passado. E esse Zelda também saiu no Nintendo Wii U. Então, os dois receberam o mesmo jogo, de boas. Só que no caso da Sony, por exemplo, ela lançou no PS3 e depois no PS4, sabe? Então, talvez, aí você vê que pode ter um pouquinho de sacanagem, às vezes, sabe?
Preguiça, né? E só pra ganhar dinheiro,
tipo... só pra ganhar dinheiro em cima da pessoa. Isso eu acho meio triste, assim.
O Chrono Trigger ganhou uma versão que, porra, a galera ficou pistola falando que... Tá, e aí? Tipo, não tem nada demais. E eu vou até ver como é que tá agora a avaliação dele.
Porque... Então, O caso do Chrono Trigger também foi bem intenso, porque ele chegou no PC e tava todo mundo loucaço esperando, assim, tipo, finalmente vou poder jogar na Steam essa maravilha do Nintendo 64.
E tá aí, a galera que não sabe baixar emulador, né?
Peraí.
Gustavo! Você baixa o emulador se você tiver o PlayStation e o jogo original, tá bom, pessoal?
Né? Eu não tenho emulador. Eu não uso emulador, na real.
Exato, é
o que é emulador, gente?
O que é baixar a ROM? A Polícia Federal tá escutando isso aqui, cara.
O que é usar a internet que não pra só usar Facebook e Steam?
Tá rolando um áudio aí, tá passando um carro de sorvete.
Caraca, a Polícia Federal não.
Tá passando um áudio da Polícia Federal.
Polícia Federal! Não, mas sabe quem sabe que é emulador? A Steam sabe que é emulador, cara.
Porque ela emulou o Chrono Trigger.
Basicamente isso que rolou, assim. Ela pegou a versão de iOS, os caras pegaram e jogaram no PC, sabe?
Vá.
Tem até os botãozinhos de touchscreen em alguns momentos aparecem.
Nossa, né?
Outro caso que rolou e deixou muita gente pistola foi os jogos antigos da Disney. Vocês lembram do jogo do Rei Leão, do Aladdin? Era tão maneiro aqueles jogos, aí eles voltaram, só que a mesma versão que tinha antigamente, só que emulada no emulador de DOS. Então, tipo, não mudou nada também, sabe? Aí a versão original é assim, sabe? O pessoal fica pistola, porque, poxa...
Sabe o que é chato nisso? É que eles lançam pra ganhar dinheiro. Eles não lançam, assim, muito barato, sabe? Ó, galera, tipo, a gente tava lá de bobeira, a gente pegou assim e fez essa... A gente ajeitou rapidinho aqui, ó, pra vocês poderem jogar no PC aí. Então aí, ó, dá um valor irrisório aí pelo tempo que eu gastei. 5 pila. Não, tá aqui, ó, Chrono Trigger. 50 pila. Tipo, pô, aí não... Sabe, não é proporcional ao esforço. O serviço ao esforço.
Né? Mas, Neri, também pode ser uma coisa de licença e direitos autorais, cara. Vai muito adiante.
Não, pode ser. Não posso negar, mas em alguns casos...
Mas assim, mas aí eu acho que isso aí tem que estar no projeto também, né? Aí você faz os cálculos. Você pensa, poxa, eu não vou conseguir entregar um produto pro meu público num preço acessível, porque os direitos me impedem. Então não vou e não faço, né?
Uau! Você foi inteligente agora, Guilherme. Foi bem inteligente. Vai falar alguma coisa?
Não, eu fiquei emocionante aqui.
Fiquei emocionante. Até perdeu a fala, né?
Eu fiquei emocionante.
Fiquei emocionante.
Não, fiquei emocionante. Falar aqui. Galera, tem algum jogo específico assim que vocês pensam assim, cara, não mexam nesse jogo? Por exemplo, se Chrono Trigger fosse um jogo que vocês amassem de coração e ele saísse na versão cagada, vocês ficariam putaço, não ficariam? Tem algum jogo assim?
Mas teria a versão original ainda.
Não, beleza. Tá, Então, acho que tu já tá meio que respondendo. Mas tem algum jogo que vocês, assim... Cara, não mexe nesse jogo, por favor. Tá massa, assim. Não tentem fazer nada. Não mexam na minha memória dele. Deixem lá. E, ao mesmo tempo, tem algum outro jogo que vocês gostariam que recebesse, versão?
Ah, a gente tinha comentado antes de gravar. Que eu tinha comentado. Que eu queria o Okami. Mas aí eu descobri que já tinha. Então, eu fiquei sem o chão.
É verdade,
O Okami acabou de lançar uma, né? Pô, o Okami é um
mata. Okami é massa.
Ué, é difícil. Eu colocaria, já que é um jogo mais recente, eu acho que é impossível fazer um remake dele. Que é o Broforce, cara. O Broforce, ele já é tão simples.
Muito genial, né?
Que talvez... ele é todo... O jeito da mídia, né? Sei lá, o design da mídia, ele já é muito feito pro contexto ali da história. Que é pixelado, aí traz os anos 80, aí tem toda essa brincadeira, né?
Sim, é perfeito.
E aí, acho que é possível fazer um desse, cara.
Não, eu acho que é. É exatamente isso. Eles vão ter que lançar. Talvez eles tenham que continuar a história mais pra frente daí só.
Isso ia ser muito genial.
É, porque não tem o que fazer. Porque ele já remete a uma época, não vai mudar.
Sim.
Pô, legal. E tu, Gustavo, tu gosta muito de Metal Gear Solid. Tu gosta muito de Metal Gear Solid. Tem outros também que tu gosta.
Eu gostaria que fizesse um remake de Tetris.
Não, tu tá brincando.
Eu tô óbvio que eu tô brincando.
Colocasse o Tetris. Nossa,
é óbvio que eu tô brincando. É que eu li um perfil sobre o cara que criou o Tetris. É, tipo, tecnicamente ele criou o Tetris usando o computador soviético, então. Os direitos. Então, por isso que ele não tem os direitos do Tetris. Então, tipo, ele perdeu milhões e milhões de dólares por causa disso. Mas é. Eu não consigo pensar num jogo que eu não queria que mexessem, porque, tipo, de certo modo, sempre vai ter o original, a não ser que, sei lá, eles destruam. Ah, eu vou destruir todos os cartuchos desse jogo pra só existir o.
Não, mas peraí, Gustavo. O lance é que você tá ignorando uma parada grande, que é o seguinte. É. Quando você reconta a história de um jogo, faz uma nova versão, você também tá tentando mostrar, olha só como isso aqui que é de lá atrás era bom, como a gente mencionou aqui mesmo, que alguns de nós gostaria de ter uma versão melhorada ou adaptada aos tempos atuais para poder mostrar pro filho ou para aquela outra pessoa que nunca jogou. Então, imagina um jogo bom que saiu que tu gosta. Metal Gear Solid. E aí, eles cagam. E aí tu não tem como mostrar pras outras pessoas que é tão bom como você falou, porque...
O problema dele é eles que cagaram. Não é culpa minha. Eu não consigo pensar um jogo que, tipo, eu não queira que mexam, sabe? Será? Porque pra mim...
O Metal Gear já aconteceu, na real. A Konami lançou o Metal Gear Survive agora, que não é legal quanto os outros, sabe? Então, já destruíram com a franquia do Gustavo, infelizmente.
Virou a festa da banana, né?
Eu ia responder que, tipo, eu adoraria que fizessem um remake no mesmo espírito do primeiro Zelda, sabe? O do Nintendinho. Assim, fazer um remake no mesmo espírito. Tipo, tu começa o jogo e tu não tem ideia nenhuma do que tem que fazer. Mas esse jogo meio que já existe, Dark Souls, então eu não sei.
Ah, tu tá bem resolvido com alguma coisa, Gustavo, olha aí.
É? Eu sou um cara. Eu sou um cara
sabe? Pô, por isso que tu gosta de videogame, então.
Claro, porra, eu adoro videogame por causa disso. Eu sou muito bem resolvido com o que eu gosto de videogame e eu não gosto.
Olha só, hein? Que maduro.
Pois é, né? Porque tem que ser maduro em alguma coisa da minha vida.
Não, peraí. Ô, galera, eu escutei um barulho aqui. Ah, não, pensei que fosse a maturidade chegando, mas ela nunca chega. Não, mas é aqui em mim, tipo, eu sou imaturo, entendeu? E tá, o Gui já falou que tá de boa, Matheus Mognon.
Então, hoje, eu acho que foi hoje mesmo, eu e Neri estávamos vendo vídeos do Play 1 do Homem-Aranha 2, que é um jogo, na parte gráfica, ele é extremamente horrível, assim. Os personagens, eles não têm expressão facial, mas é tão ruim que dá volta também, e fica... É tão ruim que dá a volta e fica bom, sabe?
Sim.
Eu ficaria magoado se eles tentassem arrumar isso. Não ficaria tão legal quanto é.
Cara, os vilões, tem uma cena que são os vilões, assim, o Electro reunido com todos os vilões, assim, precisamos derrotar o Homem-Aranha. E, tipo, eles não mexem a boca. É, tipo, a textura, assim, e a cara quadradona deles com aquelas roupas ridículas.
O melhor é o...
Mas isso é o PlayStation 1 pra você,
não dá pra saber. não dá pra saber quem tá falando.
Vai que
tá
eles estão pensando em voz alta e tu não sabe, cara. Vai que o Homem-Aranha nesse jogo ele tem telepatia.
Aí, o melhor de todos é o Homem-Areia, porque ele tem uma cara de raivoso, assim. Ele tá com os dentes rangendo, assim, e não mexe a cara. Ele sempre tá putaço com a vida. É muito bom.
Ai, ai, aliás, esse podcast já saiu quando saiu também o vídeo que sai nessa terça-feira sobre o jogo do Homem-Aranha, que tá lá em youtube.com/nacionais. É o nosso
canal.
Veja,
gente, tá bem massa.
Tá muito bom.
Foi bem divertido esse vídeo.
Rasgue a primeira página e põe essa foto no lugar.
E a manchete?
Homem-Aranha, herói ou ameaça? Fotos exclusivas do Clarim.
Ameaça? Ele protegeu aquele carro forte.
Deixa eu falar, Nanico. Você tira as fotos e eu faço as manchetes, tá? Tá? Você concorda?
Sim, senhor.
Ótimo.
As produtoras de jogos, elas aproveitam muito desse espírito que a gente tem dos jogos para relançar numa vibe parecida. Então, por exemplo, tem o Mega Man, que recebeu uma versão dos desenvolvedores do mesmo criador de Mega Man, que é o Mighty No. 9, que recebeu críticas arrasadoras e de que foi um jogo bem irritante e decepcionante, que é né, bastante dinheiro, mas não, foi um hype que, nossa, quebrou.
Quando a empresa não retorna uma franquia, o pessoal desenvolvedor indie faz um sucessor espiritual, né? Daí eles pegam a ideia e tentam fazer um parecido. O Mighty No. 9, recentemente saiu o Yooka-Laylee, que tipo, conseguiu milhares de dólares no financiamento coletivo, porque ele é feito pelos mesmos desenvolvedores de Banjo-Kazooie, que é um jogo que muita gente jogava na infância, sabe? Uhum. Então, tem pra caramba dessas coisas. E aí, às vezes, dá merda, como esses casos aí, né?
O próprio
Ragnarok teve um sucessor espiritual, que é o Tree of Savior. Não sei, sim. Porque o Ragnarok é mais...
E morreu.
Não tem tanto a ver com plataformas que a gente tá falando aqui. Até agora. É melhor e é mais online, né? Pega aí, né? Mas ele não tem tanto a ver com as plataformas que a gente tá falando agora, né? PS1, PS2, PS3. Mas ele também deu uma flopada absurda aí, que ele não vingou, assim, porque o pessoal que era fã pra caralho esperava uma coisa e veio um jogo nada a ver, assim, chato pra cacete, que eu não joguei mais de um mês.
É, isso que é o complicado.
Fico desabafo aqui.
Isso que é o complicado nesses casos, porque, poxa, é um pessoal independente fazendo, sabe? Aí, existe grande chance de não dar, não ficar igual o que uma produtora dona da franquia faria. Então, aí, quase sempre acaba gerando decepção, né?
Sim.
É, quer dizer, eu realmente, tipo, eu entendi, pra mim a pergunta é muito engraçada, tipo assim, esse lance, tipo assim, ah, esse jogo não pode ser refeito só... Hipótese nenhuma. Pra mim é meio que... Eu tenho uma porrada de jogos que eu adoraria que fossem refeitos.
Sim, mas a pergunta... Teve duas perguntas. No jornalismo, os nossos professores ensinam que a gente só deve fazer uma pergunta. Mas eu caguei pra isso e eu fiz duas perguntas. Porque foda-se. Mas teve duas perguntas, na verdade. Que é tipo, tem um jogo que você não quer que mexa e tem algum jogo que você quer que mexa.
É que sabe o pessoal chato, os fãs de Star Wars, que são muito chatos e que, tipo...
Não, eu pensei nisso.
Ficaram pistola quando lançaram os filmes novos. Tem gente que tem um videogame, cara.
Não, mas não é todo fã de Star Wars, galera, só pra deixar claro.
Não, é, claro, falei...
É só os fãs bons, porque esses filmes... Sacanagem, mentira.
São os fãs de verdade.
Fala sacanagem que o Google indexa a gente lá na frente.
Meu Deus, não pode mais agora.
Tem um texto que eu escrevi, a dublagem é uma sacanagem, quando fez o filme, que tem uma puta indexação no Google, você coloca sacanagem, quase aparece nosso de primeiras. Sacanagem,
cara, então... de sábado pra domingo é o texto mais lido sempre.
É, então, tipo, só, bizarro.
Eu só tava pesquisando umas coisas bem loucas no fim de semana.
Vamos colocar sacanagem no post desse podcast. Não sacanagem explícita, mas tipo, escrever sacanagem.
Bota uma tag, bota a tagzinha sacanagem.
Será que o mestre é uma sacanagem, tá ligado? Com quem faz o jogo, aí já é.
Aí jogo de sacanagem.
Ó, eu me lembrei de um jogo que eu adoraria que fosse refeito. Reatualizado. Você se lembra daquele...
É o novo termo, reatualizado.
É, você se lembra daquele jogo pro Nintendo 64, Conker's Bad Fur Day?
Não. Tu sempre vem com um jogo que ninguém lembra.
Ah, eu acho que... Esse jogo é um clássico.
Ele não tinha no Xbox também, pô?
É, então, o Xbox fez uma versão. Era um outro jogo, não era o mesmo da Nintendo.
Sim, sim. Mas eu lembro desse bichinho aí.
É porque esse jogo, eu achava ele super engraçado e divertido, tipo, e é um jogo muito... É um jogo bem adulto, na real, mesmo que envolva, tipo, animaizinhos a lá, tipo, Nintendinho. Tipo, é um jogo... Eu acho hilário, você faz um monte de coisa, você luta na guerra, você mata o alien, você fala com flores peitudas, enfim.
Bem adulto, né?
Eu dei uma procurada aqui, que eu lembro que uns fãs estavam refazendo ele dentro de outro jogo.
Nossa!
A Microsoft lançou um jogo chamado Project Spark, que era um criador de games, assim, você podia fazer joguinho com isso aí. E os caras recriaram o Conquer Badge. Dá uma procurada depois, Gustavo, que tu vai curtir.
A conquista da Badge. Gustavo, vamos todos gostar desse jogo. Um jogo que teve bastante sucesso resgatando essa vibe antiga, que recriou a experiência, olha só, foi o A Hat in Time, né, cara? Que, tipo, eles conseguiram criar uma mesma ambientação, uma vibe bem semelhante, e trouxeram, através do crowdfund, dessa galera que existia, que queria reviver essa mesma vibe, e deu muito certo. Tem até post no nosso site lá sobre a gente, o Matheus entrevistou.
É, eu sou muito fã da Hat in Time, porque realmente é um jogo independente que ganhou dinheiro, tipo, conseguiram $300,000, se eu não me engano, pra fazer o projeto acontecer, e ele parece muito um jogo de Play 1 que saiu agora, sabe? Porque a vibe é muito parecida.
Qual
é
o jogo?
A Hat in Time, um chapéu no tempo. É muito legal. Vai, eu acho que no tempo que saiu o podcast já vai ter saído uma análise também que eu fiz do jogo, que é muito bonito, é muito, muito legal, gente.
Eu falei que ele recria...
Nossa, eu tô vendo, é muito, muito foda.
É muito bom.
Eu falei que ele recria uma vibe, mas não falei qual jogo que ele recria a vibe, né? Mas é o Spyro.
É, Spyro, Super Mario 64, mas, assim, essa galera aí.
Tinha um jogo do Pernalonga também.
Pelo visual, ele parece muito, tipo... início do GameCube, sabe? Porque no 64 tu não tinha tantas texturas assim. Né? Mas eu acho, pô, parece maravilhoso.
Pelo eu joguei um jogo, um dos primeiros jogos de PC, que até minha mãe ficou pistola comigo porque não largava aquela porra, que era um jogo do Pernalonga. Nossa, um dos primeiros jogos de Pernalonga pra PC. Eu tô até procurando aqui que agora me bateu uma puta nostalgia. Cara, ele tinha uma máquina do tempo e aí, tipo, ele viajava pelos rolês dos universos caçando umas paradas.
Nossa, eu joguei esse jogo, não tinha um que ele ia pra, tipo, pro período Azteca, sei
Sim,
lá o quê?
Sim, cara, cara, nossa, esse jogo, isso aí. Assim, ó... Nossa, velho, que jogo foda.
Eu jogava esse e outro Looney Tunes Racing aí, também.
Esse jogo vai pra história e tal. Nossa, muito bom esse jogo. Continua, eu vendo as imagens, continua tão bom quanto eu imaginava. Help me!
Gente, o Tadeu tá ali.
Será
Tadeu?
Mesmo?
Fala aí um pouco, Tadeu.
Oh. Então, aí, Tadeu, boa. Quem é você, cara, que chega no meio do podcast? Qual é o seu nome? Tadeu, e o que você faz? Estudante de jornalismo. Te conhecem o Tadeu agora?
Eu já tava no último programa, não tava?
Sim, mas, mano, é a audiência rotativa, né, Tadeu? Você deveria saber isso.
Ah, tá bom.
Ui, Edu, levou a bronca ao vivo,
tá ligado? Tá ali pro download, ao vivo. Download ao vivo, né?
Ao vivo no download MP3 aqui, ó.
Uma coisa legal pra falar é a retrocompatibilidade, que é o Xbox, a Microsoft, tá explorando bastante e tá incentivando o resto da galera de console a fazer, mas não tem ganho muitos ouvidos, né, pessoal?
Para quem não está acostumado com a nomenclatura retrocompatibilidade, é a possibilidade de você colocar um jogo do videogame antigo no teu videogame novo e você conseguir jogar. É basicamente isso.
Era basicamente o que tinha no PlayStation 2 que jogava jogos.
Exatamente isso.
Bem lembrado.
Exatamente isso. Pois é, o Xbox One ele tem retrocompatibilidade com alguns jogos do 360 e do Xbox original também. Que é muito legal, porque
Mano, perfeito, cara. Dá pra jogar, tipo, Ninja Gaiden Black, cara.
Sim,
ótimo.
Eles estão liberando aos poucos os jogos, mas tem alguns bens legais. O Black, por exemplo, que é um jogo cultuadíssimo, parece que já tá disponível, sabe? É um recurso bem maneiro, porque você evita essa onda de relançamento toda hora, sabe? Porque, no final das contas, se tem o jogo, já tá lá, sabe?
Ótimo. A minha opinião sobre... Qual é o nome que deu pra isso mesmo, Matheus?
Retrocompatibilidade.
Foi o Matheus que criou o termo.
É isso aí. A minha opinião sobre retrocompatibilidade é uma coisa tão essencial, tão básica, que, só deixa. Devia ser uma coisa dada em qualquer console que é feito. Deixa, cara. Porque assim, se uma coisa... Tipo, como é que... Pra mim, eu fico puto com isso. Como é que pode os caras... Sabe?
Tava demorando.
A gente vai ter melhores gráficos. A gente vai, tipo, usar uma mídia que cabe mais informação. Ah, mas adivinha. O que a gente tava usando no passado... Foda-se, isso aqui não vai mais rodar. Pau no cu desses mercenários. Foda-se isso. É uma coisa que deveria ser dado em todo console.
Mas, mano, olha só. Pensa bem. Porra. Pensa bem.
Pelo pistola de qualidade.
Cara, eu não trabalho na Sony e na Microsoft pra saber... Mas acho que a gente tinha que procurar alguém para entrevistar, para dar essa informação. Mas será que não rola uma barreira de tecnologia, de tipo, eles começam a... Por exemplo, tem o PS3, fazem jogos pro PS3, eles começam o PS4 em arquiteturas, em códigos diferentes, e aí realmente seria trampo ter que, pô, passar algo, ter que fazer um app ou um código só para rodar o PS3, sabe?
Não... Eu concordo com o Gustavo, que devia ser algo importante e sempre colocado, só que a empresa não pensa assim.
É, pois é. Não, mas
A Sony, o complicado é que, tipo, o Xbox conseguiu de boas, e a Sony, ela não deixou claro se consegue ou não, mas disse que os consumidores dela não vão se importar com isso, sendo que o pessoal pede, sabe? Aí fica diferente, né? E ela disse que o pessoal talvez não se importe, mas lança jogo do PS3 em formato digital pra vender, sabe? Sendo que no Xbox tu consegue de graça só colocando o jogo lá no videogame.
Olha, tudo indica que o Gustavo falou, enfim, mas eu acho que a gente precisaria tentar ouvir, né? Vamos tentar, Sony, se estiver ouvindo aí, eu sei que a Polícia Federal tá... Aqui. A Polícia Federal tá ouvindo.
É. O nosso agente da CIA também, né?
É, nossa gente assim.
Mas aqui, Neri, a minha pergunta assim, é tão
essa
difícil.
É a pergunta. Essa é a pergunta que você tem que fazer pra Sony.
Então essa, assim, eu não acho que deve ser um esforço tão grande, considerando que a tecnologia é ultrapassada.
É, Gustavo, mas aí é eu e tu conversando, né? É complicado. A gente não
pode ser. Sony, por favor, entendeu? Responda a gente.
Porra, algo precisa deslocar alguém, ter uma ação de. Não é só chegar assim e. Pá, liberar, entendeu? Não, precisa estar lá. Sim. E não, tipo, ele precisa ter o esforço de fazer. Agora, o quanto é difícil fazer é que aí. A gente precisa descobrir. Talvez a gente contrate algum agente da Polícia Federal que tá ouvindo a gente pra se infiltrar na Sony e descobrir isso pra nós, se a Sony não quiser
olha
falar
aí, se tiver algum programador de jogos aí, vai, não, manda um e-mail aí.
Ajude a gente a não falar besteira. I need healing, I need healing.
Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar é vai continuar existindo remaster, reboot, remake pro resto da vida? É uma tendência? Por exemplo, o Skyrim tirou... Ele fez 1000 versões, cara. Tem muita versão, tem muito remaster, tem muito reboot. Eu acho que nesse tempo todo dava pra bolar um jogo novo, não dava? Eu acho assim, eu suponho assim, dava pra criar uma historinha lá, eu sei que deu trabalho e tal, mas pô, acho que dava pra brincar com... Eles lançaram a versão VR... Que custa...
Então, eu acho que adaptar o jogo que já existe seria de muito menos trabalho que fazer um jogo novo, né?
O Tadeu perdeu... É que o Tadeu perdeu a introdução, mas sim, tipo...
É que eu cheguei atrasado.
É, o Tadeu é aquele aluno que chegou atrasado, só leva esporro, tá ligado?
Eu falei que eu ia chegar atrasado.
Não, eu tô brincando, não tem esporro nenhum, cara. A gente falou sobre as diferenças entre reboot, remake, remaster, e o que dá ou não... trabalho, sabe, que dá mais trabalho e discutiu a importância de só fazer algo que tenha uma contribuição relativamente grande para a comunidade gamer.
Mas Skyrim tá vendendo até hoje, né? Tem muita gente comprando.
Sim.
Aí é a ordem de valor por esforço, né, cara? Skyrim tá rendendo.
Tá 200 conto a nova versão.
Só que a primeira versão já era, tipo... É muito parecida, sabe? Não tem. Acho que o VR se justifica, mas teve muitas outras versões, sabe?
É, eu sou uma pessoa assim que posso provar isso na pele. É, acho que foi em 2014 ou 2015.
O Matheus tá se transformando em Dragon Ball, tá ligado?
Eu comprei Skyrim porque eu achei legal. tava 5 pila na Steam. 5 pila, imagine. Aí eu comprei, só que eu joguei um pouquinho e não tava rodando bem no meu PC. Aí eu pedi reembolso na Steam. Aí, 2 anos se passaram, eles lançaram uma versão remasterizada e hoje tá sem conto, sabe?
Nossa, mano. Tipo,
é tipo Bitcoin, tá ligado? Skyrim deu uma valorizada só porque eles adicionaram mais gráfico. E é isso, sabe?
Bom, vamos esperar o próximo Elder Scrolls, né? Eu realmente acho que vai continuar existindo. E eu, infelizmente, não vou estar aqui pra jogar um reboot ou um remaster do The Last of Us.
Tentei de morrer antes, o que aconteceu?
De 1000 anos?
Meu, porra, mas é remake do que você tá falando?
É, não, não importa, vai ter remake pro resto da vida, eu queria pegar todos. Pokémon Feelings, Ash. Tipo, eu queria pegar os jogos que eu amo, sabe? Tipo, pô, complicado. Ó, o que é isso? Tem um
Neri,
escrito, vi que tava rolando. Neri, ah, não, é outro. Fala.
Neri, daqui a 1000 anos, ninguém vai dar mínima pra The Last of Us, cara.
Desculpa. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 1000 anos. Tu pode estar muito errado.
Eu sei, cara.
Eu sei, mano.
Eu sei. Nem a Polícia Federal.
Talvez a Polícia Federal saiba, não sei. Talvez
a Polícia Federal seja um complô ali com o Elon Musk pra ir pra...
Polícia Federal, nos respondam. Vocês jogam The Last of Us?
Deus, tá ligado?
Vocês jogam Call of Duty?
A entidade Polícia Federal, né? Onipresença, onisciência. Vamos parar com essa droga e vamos pra dica da semana.
Dica da semana.
Para acabar o programa de hoje, gostaria que vocês indicassem um relacionamento.
Relacionamento.
O relacionamento, né?
O re-relacionamento.
O re-relacionamento. O que vocês acham de re-relacionamento? Não, indiquem um relacionamento.
Opa! Esse é outro podcast dele.
Que droga, gente! Indiquem um relançamento. Eu vou me matar, que eu escrevi isso na pauta, relançamento, pior, né? Gostaria que vocês indicassem um relançamento, ou um remastered, ou um remake, ou um reboot para quem tá ouvindo. Então, para começar e já me livrar dessa, eu vou começar falando do remastered do BioShock 1, que tá muito bom, cara, tá muito legal. Se você não jogou, não teve oportunidade de conferir a história, confira, é muito boa. E agora eu sigo pela lista ali do programinha que a gente utiliza pra gravar aqui. O Gui, fala aí.
Então tá, o meu coração não ia ficar tranquilo se eu não indicasse, né? Pokémon, óbvio. Então eu indico Pokémon Heart Gold, que é um remake, né, do Pokémon Gold lá do Game Boy Color, né, do Game Boy, né, o mais antigo, aquele todo pixelado. Que ele lançou pra plataforma de DS, se eu não me engano, né? O pessoal me corrija. Mas acho que lançou para essa plataforma. E bom, aí é um jogo sensacional. Porque, porra, eu perdi várias horas aí jogando. Muito bom, joguem.
Show. Próximo, Gustavo.
Eu vou sugerir pra molecadinha aí. Quem tem um PlayStation 3 ou Carla 4. É, Shadow of the Colossus e... molecadinha. É, então, crianças fora da sala. É, Shadow of the Colossus e Ico, porque eles vêm no mesmo Blu-ray e os dois jogos são fantásticos, e em particular Shadow of the Colossus. Isso é um remaster, o remaster ficou muito bonito. E pra remake, eu vou sugerir o Resident Evil, aquele lá que saiu pra GameCube. Porque, tipo, eles pegaram um jogo que era bom, mas tosco pra caralho, e ficou um jogo de terror pra valer muito foda. E até
Resident
hoje
Evil
é um jogo
não
fantástico.
É terror, segue, Matheus.
É, eu indicaria o do Spyro, né? Que
não
tá
vai indicar?
Chegando, mas só chega em setembro, então não tem como. Aí eu vou me manter no time que tá ganhando de sempre, que é o Kindle Hearts, né, gente? Procurem o HD Mix 1.5 mais 2.5. É uma coletânea com todos os principais jogos, tá no PS4 e vale a pena porque o 3 tá chegando, então tu consegue jogar toda a história aqui no Hearts, tá bem legal.
Tata Matos.
Oi. É, Doom vale, não vale? Então Doom? Comprei Doom. Doom. Sim. Lançou ano passado.
Doom é reboot.
É reboot, mas não é meio que um remake também?
Sim.
Estão refazendo
sim,
tudo?
Sim. É, pois é. Essa coisa aí.
Pois é, então tá.
Então, galera, esse foi o programa de hoje. Hoje nós falamos de remaster, reboot. E o programa foi muito legal, cara. Gostei muito de ter conversado sobre isso com vocês. Rendeu pacas, espero que...
Eu vou morrer editando, mas vai ser bem maneiro.
Vai ser muito legal, eu curti pra caramba. Tô curtindo muito jogar o BioShock, gente. Enfim, vou jogar agora. É isso aí, confira o nosso canal no YouTube, nacionais.net. Nossa, não, youtube.com/nacionais. E confira os conteúdos que tem no nosso site. E baixe os outros podcasts, né? Até mais, galera.
Falou, gente!
Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.